mas foi me pedido que eu falasse sobre como o calvinismo, e não o calvinismo como um sistema de doutrina completo, mas como os cinco pontos do calvinismo, aquele assunto que a galera gosta de brigar na internet, que a galera gosta de ler sobre, que a galera gosta de arrumar confusão. Como é que esse tipo de doutrina, esses cinco pontos de eleição incondicional, depravação total, graça irresistível, perseverança dos santos, expiação limitada, como é que isso afeta o modo como a gente vive? Para que serve essas coisas? Isso faz alguma diferença na vida da igreja? E a gente escolheu essa conferência para a gente falar um pouco sobre isso. Claro que selecionar é preciso. A gente não teve como falar de todos os pontos. Mas ontem à noite nós tivemos a meditação em Tiago, capítulo 1, e meditamos um pouco a respeito de como nossa doutrina afeta a nossa prática, e como a nossa prática afeta a nossa doutrina, e de como há um relacionamento muito íntimo entre o modo como a gente vive e o modo como a gente crê. Hoje a gente vai entrar nos pontos do calvinismo propriamente dito, e hoje a gente vai falar um pouco sobre depravação total. E a gente vai aplicar a doutrina da depravação total de forma mais específica aos relacionamentos. Hoje a gente vai aprender sobre como o pecado pode salvar o seu amor. Mas não nos termos que você pode estar imaginando. Mas a doutrina do pecado, uma compreensão correta de como o pecado afeta o ser humano e de como esse charco de lodo moral que todos nós estamos nadando e submersos, como é que uma compreensão profunda disso afeta os nossos relacionamentos, principalmente, é o que a gente vai se focar aqui, o nosso namoro. Para isso a gente vai usar fundamentalmente o texto que o sábio leu para a gente, Romanos capítulo 3, versos 9 a 18. A gente vai lê-los mais uma vez, nunca é demais ler a escritura. E então nós vamos pedir para que Deus nos abençoe e vamos iniciar a nossa meditação. Como a gente leu na Almeida Revista Atualizada com o sábio, eu vou ler na NVI, só para a gente ter uma tradução diferente. Eu ia ler na RA, mas para não ser redundante. Romanos 3, 10 a 18. 10 a 18 diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Senhor, nós te louvamos e pedimos para que tuas bênçãos se manifestem sobre a tua igreja hoje. Pedimos para que teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes, Pai, para que nós possamos compreender corretamente a tua palavra. Que teu Santo Espírito possa abrir nossos corações para que ele seja um solo fértil para a tua santa semente e que haja um frutificar e um crescer dentro de nós, Deus. Abençoa nossas mãos, nossos pés, abençoa a nossa vida prática, para que possamos rapidamente, Deus, colocar em prática nas nossas vidas aquilo que Tu nos instrui na Tua Palavra. Que possamos não esquecer aquilo que ouvimos, mas sermos ouvintes fiéis, operosos praticantes, que vivem de acordo com aquilo que ouvem. Nos abençoa nessa noite, Senhor, e nos dá uma compreensão correta de como o pecado afeta os nossos relacionamentos. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Há um filme argentino chamado Relatos Selvagens. É um filme muito bom, alguns vão achar que não, mas a minha opinião é o que vale. Você tem o direito de estar errado, porque eu estou falando no momento. Então o que eu digo é o que está certo, até eu descer daqui. Mas Relatos Selvagens é um ótimo filme. É argentino, produzido por um cara chamado Damien Isifron, é um filme de 2014. Foi indicado no último Oscar como melhor filme estrangeiro, perdeu para Argo, muito injustamente. Foi produzido pelos irmãos Almodóvar. O filme Relatos Selvagens, ele é basicamente um compilado de cinco histórias, sem nenhum relacionamento de cada história uma com a outra, que fala sobre como as pessoas ultrapassam a fina linha que separa a civilização da barbárie. São várias histórias sobre brigas no trânsito, sobre pessoas que lutam contra o sistema corrupto, e a última história, chamada Até que a Morte nos Separe, trata sobre o casamento de Romina e Ariel, num luxuoso salão do principal hotel de Buenos Aires. A história, eu vou estragar o filme para você, me desculpe, mas só a última história, as outras quatro, vale a pena você assistir o filme por eles. Mas, durante a festa, Romina descobre que o seu então marido Ariel a está traindo. Durante a festa do casamento. E está traindo com um colega de trabalho, que também foi convidada para a festa. E durante a dança, a primeira dança do casal, na valsa do casal, é que ela descobre. E quando ele confessa que ele realmente a estava traindo com uma das convidadas. Você imagina que isso não ia dar muito certo, não é? Ela entra em colapso, sai de si e foge. As atuações são muito boas e todo o desespero e o drama da peça cinematográfica retrata o caminho de Romina para a bancarrota emocional. Esse é o plot dessa última história. Ela larga o marido, ela sobe ao telhado do hotel e aparenta estar na iminência do suicídio. Ela percebe a falha moral daquele que deveria ser seu marido, que era seu marido há poucos minutos. Então ela tenta correr para a morte como uma escapada da contemplação do pecado no outro. Quando, então, há um cozinheiro que está fumando ali no telhado e a vê ali. Então chega perto, a consola, fala bem, tenta incentivá-la a permanecer casada ou a continuar a festa e depois, em secreto, quando a festa tivesse acabado, resolver essa questão. E ela decide não se matar. Mas ela decide vingar-se do marido. E o modo como ela se vinga já começa lá em cima. No telhado ela começa a trair o então marido também com o cozinheiro, já se vingando no ato. O marido a procurando sobe e encontra no ato de traição, e ela olha para o marido e diz: eu vou desgraçar a sua vida, eu vou fazer de tudo para continuar com você, eu vou levar todo o seu dinheiro, eu vou levar seus bens, eu vou espalhar todos os seus segredos no Facebook, eu vou ser a maior desgraça. Quando você morrer, quando a morte nos separar, a sua morte nos separar, eu vou ficar com tudo que é seu. O cara entra em colapso, vomita de estresse emocional, e ela volta para a festa. E na festa começa um verdadeiro show de horrores. Ela volta, começa a dançar, começa a beber demais, ela pega a amante do marido e joga contra um espelho, ambas saem ensanguentadas, ela com vestido de noivo, todo ensanguentado já, humilha o marido, bate na sogra. E você imagina a bancarrota moral em que uma festa de casamento, talvez a contemplação máxima, aquilo que deveria de alguma forma representar a união de um casal, essa aliança de amor entre duas pessoas que querem representar Cristo no relacionamento, você tem uma esposa descabelada, com um vestido sujo de sangue, com agressões, com humilhações, ferindo outras pessoas, diante da mais profunda bancarrota moral. Ao fim do filme, depois que Ariel, também o esposo, entra em colapso moral, pega uma faca, assusta todo mundo, ele chega até ela, que está no chão, chorando, suja, ensanguentada, ferida por dentro e por fora, e simplesmente abre os braços e a convida a retornar à dança, que eles haviam parado, por conta da revelação da traição. E na atuação, a atriz olha para baixo, ele olha para cima, e você percebe que diante de tudo quebrado em volta, do vestido que antes era branco e agora estava vermelho com o sangue dela e dos outros, do marido já suado e já com lágrimas e já também num estado de bancarrota moral, quando ambos se encontram no fundo do poço, é que ela aceita retornar à dança. E a lição, se é que há uma lição mais profunda do que essa na história, e por mais que a peça tenha suas limitações por ser nada mais que um filme, e um filme que provém de pessoas que não têm uma visão cristã de casamento, quando Romina percebe a falha moral no marido, ela entra em um colapso nervoso, ela tenta fugir, e ela tem uma reação emocional até que compreensível, mas quando ela entra no mesmo estado de corrupção moral, ao ponto de ficar pior que o marido, de tudo que faz na festa, ela percebe que eles foram feitos um para o outro. Quando ela compreendeu o próprio pecado, quando ela viu a própria maldade, quando ela ficou satisfeita em perceber-se pior, foi que ela percebeu que ela merecia o marido que tinha e voltou para Deus. Muitas vezes, quando a gente conversa com jovens e com amigos e com gente que está procurando um namorado, está procurando uma namorada, está buscando um casamento, nossa cultura nos faz imaginar que a gente ainda vai receber uma princesa de cabelos longos, no modelo da Disney, ou um cavaleiro de armadura, que há de vir nos resgatar e nos levar nos braços, para vivermos felizes para sempre. Imaginamos que de fato o relacionamento, o namoro, então o casamento, há de ser um caminho para o céu. Há de ser um estágio em que, se eu escolher esperar, então aquele que virá será o meu príncipe, porque eu sou uma princesa. Então nós estaremos juntos nesse relacionamento puro e perfeito e santo. E é óbvio, e aqui eu vou focar muito o outro lado, então não quero ser mal entendido, é óbvio que nós esperamos homens e mulheres de Deus para a nossa vida. É óbvio que a Escritura nos indica que o homem precisa ser o líder do lar, que a mulher precisa ser um auxiliar e uma ajudadora do marido, e que Deus é o centro de um relacionamento santo e fiel e centrado nele. Mas há uma outra realidade que muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente esquece, que a gente sabe teoricamente, mas que a gente não aplica aos nossos namoros e ao nosso casamento. É que quando o homem e a mulher se casam, evocando o famoso livro da Editora Fiel, de David Harvey, são dois pecadores dizendo sim. São dois pecadores se unindo. São duas pessoas que têm o inferno dentro de si, por causa de sua falha moral e por causa do seu abandono de Deus, se unindo em um único relacionamento. Romanos capítulo 3, ele evoca bastante a linguagem do homem caído, como o homem sem Deus é, e como é que isso afeta a vivência prática do indivíduo. Ele não vai falar do homem sem Deus simplesmente em termos teóricos, mas também vai falar do homem sem Deus no modo como ele manifesta o seu abandono de Deus. Paulo está em Romanos expondo, a partir do versículo 18 do primeiro capítulo, o que é o Evangelho, esse Evangelho da justiça de Deus. Ele começa em Romanos 1,18 dizendo que esse Evangelho se inicia não com a ideia de que Jesus vai vir resgatar, mas se inicia com a realidade de que Deus está irado contra o pecado do homem. A redenção do Evangelho aparece no capítulo 3. O Evangelho começa com a mensagem de más novas: Deus está irado, a ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade. A mensagem do Evangelho começa com a realidade de que o homem precisa ser salvo, e se ele precisa ser salvo é porque ele está em perigo. Paulo vai então argumentando ao longo do resto do primeiro capítulo, do capítulo 2, que tanto judeus, quanto gregos, quanto romanos, quanto gentios de forma geral, estão todos debaixo da mazela moral do pecado. E na argumentação de Paulo, dizendo que todos os homens estão condenados por causa de sua ira contra Deus, de que todos os homens rejeitam a revelação natural que é manifesta ao ponto de adorarmos a criatura ao invés do Criador, ele encerra seu argumento aqui no capítulo 3, a partir do versículo 9. Ele pergunta o que se conclui, qual é a conclusão desse longo argumento de encerrar todos debaixo do pecado. Ele pergunta: temos nós qualquer vantagem, nós como judeus? Ele vai dizer: não, de forma alguma. E ele vai fazer aqui uma série de citações do Antigo Testamento, justamente para nos convencer da miséria moral em que todo indivíduo ele está quando está apartado de Deus. Ele diz: já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que por si só, pela própria força, pelo próprio mérito, pela própria habilidade, seja justo, seja correto, seja inculpável. Você quer namorar? Você quer um namorado? Você quer um marido? Então você quer alguém injusto. Você está entrando num relacionamento e você deseja se relacionar com uma pessoa que ela não é indesculpável, que ela não é livre de falhas, que no tribunal ela não é inocente. Você está adentrando num relacionamento com alguém que, quando o juiz bateu a sentença foi culpada. Mas essa é uma realidade sobre a pessoa que você deseja, mas essa é uma realidade sobre você. Se você vai namorar com alguém, Você é uma pessoa que no tribunal de Deus foi considerada culpada quando você não tinha Cristo. E essa culpa e essa falha moral e essa realidade que era totalmente colocada sobre nós, que era algo que, como dissemos ontem, vestíamos a camisa, ainda em algum nível é uma realidade na vida dos salvos, porque nós somos justos em Cristo e através de Cristo. Em nós mesmos nós continuamos injustos. Nós somos santos e salvos em Cristo e através de Cristo. Em nós mesmos ainda somos pecadores e ímpios, e por nós mesmos estaremos perdidos. Nós não perdemos a totalidade da natureza de Adão quando encontramos a salvação. Por isso que ainda pecamos, por isso que ainda escolhemos muitas vezes o caminho da injustiça. O texto continua dizendo que não há ninguém que entenda, e não há ninguém que busque a Deus. Você quer namorar? Você quer entrar num relacionamento com alguém? Você está entrando num relacionamento com alguém que não entende Deus, com alguém que não tem toda a sabedoria, que não tem todo o conhecimento, que não sabe de todas as respostas e que vai ter dúvidas, assim como você tem dúvidas, assim como você não tem todas as respostas, assim como você não sabe. Não há ninguém que busque a Deus. Se você entra num relacionamento, você entra num relacionamento com uma pessoa que muitas vezes, quando pecar, quando abandonar, quando no caminho da busca pela santidade, ela escolher às vezes o pecado, ela vai demonstrar que não busca o nome de Deus sempre, que vai ter dias que ela não vai querer orar, vai ter dias que ela não vai querer ler a Bíblia, vai ter dias que ela não vai querer ser cristã perto de você, porque o pecado ainda vai atuar no coração dela, assim como atua no seu coração. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Você quer um namorado ou uma namorada? Você está buscando uma pessoa que junto de você foi totalmente inútil, e que agora, por mais que seja útil diante de Deus, com uma parábola que nós podemos analisar parabolicamente nesse sentido, a história de Onésimo, né? Uma história literal, obviamente, mas que serve de ilustração. De Onésimo, que era um escravo inútil e tornou-se útil. Hoje somos úteis diante de Deus, mas não sempre, mas não todo dia, não pelo nosso mérito, não pelas nossas forças. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Às vezes seu namorado vai fazer o mal, assim como você às vezes faz o mal. Suas gargantas são um túmulo aberto. A garganta é como uma cova, como um morto em decomposição, e a cova está aberta, o cheiro exala. E aqui ele não está reclamando do hálito, ele está falando sobre o modo como as pessoas falam, como elas usam a língua. Diz: veneno com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seu namorado ou sua namorada, às vezes vão ter coisas ruins saindo da boca, às vezes vão ter linguagens que não vão agradar a Deus, às vezes eles vão enganar, talvez enganar você. Essa é uma realidade que a gente às vezes aceita de forma teórica. Não, eu entendo como é pecador, eu sei que a gente é ruim, a gente é mau e não presta. Mas a linguagem que Paulo vai colocar em Romanos sobre como essa maldade se manifesta na prática no homem sem Deus, e vendo como é que isso afeta o homem que tem Deus, mas que tendo Deus ainda tem a natureza caída, ainda lutando dentro do seu ser, a gente percebe que essa visão romântica do filme, do seriado e dos movimentos de que nós somos princesas e príncipes, que Deus vai mandar um grande cavalo branco com o seu cavaleiro em cima, isso não se sustenta de forma alguma, porque a depravação total, porque essa ideia de que todas as esferas do nosso coração, de todas as áreas do ser humano, estão afetadas ainda pelo pecado, isso nos faz crer que a gente precisa ter um coração cada vez mais contrito diante da realidade de que, se eu entro num relacionamento, eu estou abraçando uma pessoa que, igual a mim, é manchada pelo charco de lodo moral do pecado, que é manchada por essa ira ao Deus vivo que ela carregou a vida inteira e que ainda batalha no coração dela uma vez que ela encontra o Evangelho. O namoro não é coisa fácil, o casamento não é coisa fácil, porque você não vai ver no outro sempre o belo. E o outro vai revelar muitas vezes aquilo de mais oculto e podre dentro do coração dele. Muitos jovens chegam para mim e dizem: ah, eu não quero mais namorar com fulano, com cicrana, porque ah, ele peca, ah, ele faz isso, ah, ele faz aquilo outro. E claro que você tem que procurar pessoas que correspondam a um padrão de Deus para a vida. Mas será que aquilo que a gente acha que é o padrão de Deus não é de fato um tipo de visão ilusória do ser humano? Será que a gente não ficou muito acostumado com os nossos próprios pecados e somos cruéis com o pecado dos outros? Porque naquilo que é nossa falha moral, a gente já se acostumou, a gente peca todo dia. A gente tem que conviver com o nosso próprio pecado sem parar. Não tem como você se dissociar de você e fugir de si e não contemplar o próprio pecado, a não ser que você se segue. Mas o pecado do outro a gente não vê sempre, é no outro. A gente é muito paciente com nós mesmos. A gente costuma ser muito paciente com nossas próprias falhas morais. Mas a gente é impaciente, a gente tem padrões muito elevados para os outros, para nós não. E a gente acaba, muitas vezes, virando pessoas que não encontram alguém para passar o resto da vida, simplesmente porque todas as pessoas que a gente vê, a gente encontra defeitos, às vezes dos mais bobos, para não entrar num relacionamento. Para não acreditar que pode ser um bom marido ou uma boa esposa. Porque a gente é muito paciente com o nosso próprio pecado, mas a gente não tem paciência com o pecado do outro. E tratar o pecado do outro, ser um instrumento para a santificação do outro. A gente sempre espera que chegue alguém pronto, que chegue alguém completo, que a gente só vai receber, e nunca ter que se esforçar para entregar um lapidar do outro também, um serviço à santidade do outro. Seus pés são ágeis para derramar sangue, e ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Às vezes, seu marido ou sua esposa serão violentos. E por violência aqui não significa violência física. Mas muitas vezes a ira vai se manifestar, muitas vezes a raiva vai aparecer. Você entrando no relacionamento, você está se colocando diante da possibilidade, às vezes ouvir um outro desaforo, às vezes ouvir uma explosão de raiva. Assim como você às vezes explode de raiva e solta um outro desaforo. Talvez você seja uma pessoa um pouco mais reclusa, mas de forma passiva, agressiva, manifeste também sua ira. O verso termina no versículo 18, dizendo: aos seus olhos é inútil temer a Deus. E claro que para o homem que encontra Cristo, ele não encontra essa inutilidade. Mas às vezes o pecado vai tentar dizer para nós que servir a Deus, será que vale realmente a pena isso? Será que realmente vale a pena servirmos esse Senhor? E você, quando entra no namoro ou no casamento, você está entrando em um relacionamento com alguém que talvez tenha crise de fé. Talvez se pergunte: meu Deus, será que vale a pena tudo isso? E quando muitas vezes a gente entra num namoro, num relacionamento, num casamento, a gente espera que o outro seja sempre um arcabouço moral, um totem de perfeição. E se a gente encontrar algum erro no outro, ao invés de nós nos colocarmos como servos, ao invés da esposa se colocar como ajudadora, ou o homem como um pastor, muitas vezes o que a gente encontra é raiva, é ira, é uma vontade de desistir, simplesmente porque o outro não está sendo aquele ser perfeito que eu idealizei com a minha mente, aquele ser perfeito que eu montei na minha cabeça. Esse versículo, Romanos 3, do 9 ao 18, é o melhor texto, na minha opinião, para pregar contra julgo desigual. Por mais que haja uma passagem específica sobre isso, se essa é a realidade do homem que não tem Deus, me responda como você se sente satisfeito num relacionamento como esse. Se essa é a realidade do homem que não tem Deus, como é que você acha que esse tipo de pessoa pode ser um pai para os seus filhos ou uma mãe para os seus filhos? Se o homem que tem Deus tem essa natureza ainda brigando dentro dele, a gente encontra problema? Tem um evangelho, tem uma transformação do espírito, mas ainda luta e batalha contra esse pecado? O homem que não tem Deus, ele é isso absolutamente. E entrar num relacionamento com uma pessoa que não tem Jesus, seja homem ou seja mulher, entrar num relacionamento com alguém que acha que é inútil aquilo que você faz, é com alguém que tem pés ágeis para a maldade. Você diz: ele é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão legal. Sabe aquele papo? Ele é tão bom, só falta Jesus. É como aquela história, um moço às vezes chega, claro que é uma história anedótica, mas a moça chega no pastor e diz: pastor, achei um namorado. Ele é muito bom, ele é lindo, ele é inteligente, é bem sucedido, tem dinheiro, ele é educado, ele me leva a passear, ele fala bem, fala três idiomas, ele tem ótimos hobbies. O cara, ele só tem um defeito, pastor. Qual, minha filha? Ele bate na mãe. Ele tem só um defeito. É o que eu ouço quando chega para mim e diz: olha, só falta Jesus. Só falta Jesus, ele tem tudo, só falta Jesus. E se falta Jesus, falta tudo, porque se falta Jesus, ele é Romanos 3. Bordado nele, ele é Romanos 3 esculpido nele. Se entregar a um tipo de relacionamento como esse, é se entregar para a morte espiritual. Claro que a gente tem histórias de que às vezes dá certo. Às vezes Deus é misericordioso e tem pena e faz com que um relacionamento pecaminoso sirva para a salvação de alguém. Eu fui convertido através da pregação de um desviado. Ele não cria em Jesus, mas não queria que os amigos fossem para o inferno. Não me peça para explicar. Mas isso não significa que ser desviado é uma coisa boa. Deus usa até Satanás, se ele quiser. Foi o que ele fez na vida de Jó. Não é porque Deus fez com que relacionamentos ruins e pecaminosos dessem certo que a gente vai entrar desavergonhadamente em relacionamentos desse tipo. Mas ainda que isso seja o que o homem sem Deus é, de fato, isso aqui é o que todos nós ainda lutamos para não ser, todos os dias. Isso é o que o homem que tem Deus luta para não ser. É isso que o seu namorado luta para não ser todos os dias. Assim como é isso que sua namorada luta para não ser todos os dias, é isso que você deve lutar para não ser todos os dias. Jean-Paul Sartre, o famoso filósofo, ele tem uma frase muito famosa: o inferno são os outros. Essa frase vem justamente de uma peça que ele escreveu chamada Rue Clos, se chama literalmente Quarto Fechado, foi traduzido em português como Entre Quatro Paredes. É uma história sobre três pessoas que vão para o inferno. E o personagem principal se chama Garçon, uma peça de 1944. Garçon, ele chega no inferno e ele questiona ao mordomo que o leva lá pelas estacas, pelas grelhas e pelos outros elementos de tortura. Ele chega no inferno e não encontra fogo flamejante. Ele não encontra objeto, ele não encontra grelha, ele não encontra estaca. Ele chega num quarto. E ele questiona e nada lhe é apresentado. Ele entra num quarto fechado, trancado por dentro, sem janelas e sem espelhos. E então chega mais duas mulheres para ficar com ele naquele quarto, Estelle e Inês, confinados numa sala. Os três são obrigados a se ver unicamente através dos olhos dos outros. Inês então tenta de alguma forma seduzir Estelle, e descobre-se que Inês na vida ela tinha sido homossexual. E então os pecados de cada um acabam se revelando, porque mesmo no inferno eles tentavam esconder o próprio pecado e tentavam dizer que não entendiam o direito porque é que estavam ali no inferno, porque não tinham feito nada demais. E por mais que os pecados de cada um fossem se revelando, eles ainda no inferno lutavam para esconder a própria maldade. Inês tenta seduzir Estelle, mas Estelle se interessa por Garçon. Irada, a Inês tenta jogar um contra o outro. À medida que a convivência se manifesta uma verdadeira tortura, Estelle tenta matar Inês e Inês sorri, alegando que já estava morta. Obviamente, como é que você vai matar alguém no inferno? Garçon tenta se vingar então, beijando Estelle diante de Inês, que berra os pecados de Garçon. Então, expostos todos em suas falhas, os três acabam chegando à mesma conclusão, que é formulada através da boca de Garçon. Ele diz: o enxofre, a fogueira, a grelha, que grande brincadeira. Nada de grelha, o inferno são os outros. E ele percebe é que há no ser humano pecado bastante para a destruição de todo e qualquer bom relacionamento. Garçon, esse é o momento novela mexicana da história. Ele percebe que é no outro que ele encontra a verdadeira tortura, de que nessa convivência forçada entre pecadores orgulhosos que manifestam a sua maldade é que há a verdadeira dor, muito maior do que a dor de uma estaca, muito maior do que a dor do que o fogo. É a dor de pessoas que escondem o próprio pecado, orgulhosas da própria maldade, tentando vencer nessa batalha social e moral, até mesmo pela eternidade do inferno, tentando se colocar como santo, como melhor, escondendo o próprio pecado. Os relacionamentos, queridos, estão em crise. As relações humanas de todas as espécies passam por um caos muito oriundo tanto da cultura moderna quanto de uma falta de compreensão do pecado que se manifesta na vida do outro e na vida de nós. Todos nós temos expectativas meio disruptivas. A gente espera que o outro vai ser tudo aquilo que a gente não é, de que o namorado vai ser tudo aquilo que eu queria ser, mas não sou, que a namorada vai ter todos os arcabouços morais, vai ter todo o poderio ético que eu recuso abraçar. E com essas expectativas disruptivas, achando ainda que eu vou ter uma princesa da Disney, que meu namorado vai ser alguém do cavalo branco, com essa disrupção de expectativas, é que a gente encontra muito do caos que a gente encontrou nos relacionamentos hoje. Claro que a gente não deve se nivelar por baixo, nunca. Devemos esperar homens de Deus, devemos esperar mulheres de Deus. Mas a gente tem que entender que o nosso conceito de homem de Deus e mulher de Deus tem que passar também pela doutrina do pecado. Entender que isso acontece na vida, que isso se manifesta na vida. Tem uma história muito interessante de um filme. Se chama 500 Dias com Ela. Alguém já assistiu esse filme? As mulheres vão levantar a mão, os homens não, eu sei. Alguém assistiu 500 Dias com Ela? Só eu aqui na igreja? Não precisa ter vergonha não, pode levantar a mão sem medo, vai. 5 pessoas, meu Deus do céu. Tudo bem, vocês estão ruins de filme. Mas eu vou ajudar, ou bom de filme, né? Se meu gosto for ruim. Mas como eu estou falando, meu gosto aqui é o bom, tá? Eu sou o acabouço moral para filmes no momento. Mas 500 Dias com Ela é um filme bem água com suco, é uma comédia romântica, mais ou menos. É uma comédia romântica, mas não é um filme de amor. É só assistindo para entender. Tem uma trilha sonora muito boa e tem certas construções de metalinguagem no filme. É o tipo de filme que eu gosto, tá? É tudo meio maluco. E tem um momento do filme em que todos os atores estão olhando para a câmera e falando como se estivessem sendo entrevistados sobre o que é a mulher dos sonhos. O que é a mulher, quem, como é a mulher dos seus sonhos? E cada um está falando, ah, ela é assim, ela é assada, ela é daquele jeito, até que chega um cara que ele namora com a mesma moça há 12 anos, e todo mundo tira onda com ele por isso, desde o colegial ele namora com a mesma moça, não conhece outros relacionamentos, nunca teve muitas mulheres, e perguntou para ele, olha, o que é a mulher dos seus sonhos? Ele diz, olha, a mulher dos meus sonhos, ela devia ser diferente, ela tinha que ter um cabelo mais despojado, ela tinha que ter um jeito mais imponente, ela tinha que gostar mais de esportes. Mas ele para, olha para baixo, olha para a tela de novo e diz, sabe, mas a fulana, a namorada, é melhor do que a mulher dos meus sonhos, porque ela é real. E a compreensão que o ator tinha era de que muitas vezes a gente evoca uma compreensão além da realidade para os nossos relacionamentos, e a gente, é muito fácil ter uma mulher dos sonhos, é só sonhar. É muito fácil ter um namorado dos sonhos, é só sonhar. É só assistir um filme de Hollywood, é só ler um livro bonitinho. E você cria uma imagem dos sonhos. Mas o problema é que o sonho não é uma representação nem sempre fiel da realidade. Aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente deseja como ideal, não representa aquilo que o indivíduo é. Aquilo que nós temos condições de ser. Porque nós não somos homens e mulheres dos sonhos. Porque você não é o homem e a mulher do sonho de ninguém. Porque ninguém, se fosse compor um tipo ideal de namorado ou namorada, ia chegar em você. Nunca. Sabe aquele papo de que você está procurando a igreja perfeita, e se você encontrar, não entre, que ela vai deixar de ser perfeita na hora que você chegar lá? Se você está procurando a mulher perfeita ou o homem perfeito, me desculpe, ele não vai querer você. Ele vai querer outra pessoa perfeita. Quando eu era adolescente muito moralista, por mais que eu fosse muito entregue ao pecado. Mas eu era bugado, eu era um cobre lógica de um adolescente que não tinha Deus, que era meio louco. Mas uma vez eu estava interessado por uma moça interessada por mim, e eu me aconselhando com meu primo sempre gostou de me dar boas patadas, e ele perguntou, e por que você não sai com a fulana? Nós dois adolescentes, nos 13, 12 anos. E olha o que sai da boca do menino de 12 anos. Eu digo, não vou sair com ela não, porque eu estou me guardando para uma mulher que vale a pena. Né? Assisti muito, fui criado muito a filme de romance europeu. Né? Meu primo, como um ótimo primo que é, como um bom amigo deve ser, que tirar do mundo de ilusão, olhou para mim de na lata, olhou nos meus olhos, pegou no meu ombro e fez a derradeira pergunta. Mas Iago, quem disse que tu é um cara que vale a pena? Muitas vezes a gente tem uma autoconfiança, muitas vezes a gente olha para nós e é satisfeito com as nossas próprias falhas morais e se interpreta um tipo de pessoa que merece o paraíso e a perfeição, quando nós não representamos essa perfeição. As expectativas elevadas muitas vezes atrapalham a interação com o outro e atrapalham a nossa visão de nós mesmos. A gente se acha santo, se acha crente, se acha super espiritual, Mas a doutrina da depravação total nos diz: não confie em você mesmo, duvide sempre de si. Você deita e acorda todo dia na companhia do seu pior inimigo. Se você é casado, não é sua esposa, é você. Você acorda e levanta todo dia do lado daquele que é o principal responsável pelas suas falhas morais. Uma boa compreensão da doutrina do pecado é o que nos leva à humildade, é o que nos leva a desconfiar de nós mesmos, é o que nos leva até a noção de que nós somos servos e chamados e muitas vezes somos convidados de forma profunda a voltar àquela vida de pecado. É por causa de uma autoconfiança elevada, tanto com relação a si, quanto uma confiança elevada com a santidade do outro, que o pecado sexual se manifesta tanto na vida dos jovens, antes do casamento, dentro dos namoros hoje. Porque o pecado sexual, ele é só uma das partes da depravação total dos relacionamentos, mas é uma das partes que tem incomodado muito e tem sido epidêmico. As pessoas confiam na própria santidade, confiam no próprio poder moral, confiam que vão resistir ao pecado, e muitas vezes acham que o outro é santo, poderoso, e que eu posso de alguma forma tentá-lo, que eu posso de alguma forma me colocar como objeto de sedução, e que eu sei que ele vai resistir, eu sei que ela vai resistir. Mas muitos casais, se sentindo mestres e superiores moralmente do que todos os outros, se colocam em situações em que o pecado os chama, eles não têm força para resistir. Em que o pecado os tenta, eles não têm o poder de tentar vencer esse pecado, porque já se colocaram na cova do leão, porque já sentaram na armadilha, porque já foram para a ratoeira. E sair de lá depois, meu amigo, é mais difícil, por causa de uma autoconfiança que os leva a acreditar que a santidade é fácil e que o pecado não é tão forte assim. A doutrina do pecado nos leva a desconfiar de nós, nos leva a desconfiar do outro, nos leva a ser vigilantes. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra de Deus. Quando a gente se acha que está tudo bem, quando a gente acha que está tudo certo, quando a gente acha que está bem de pé, é que o tropeço se torna mais fácil. É quando o pecado nos tenta mais forte. Até mesmo questões relacionais, naturais à vida do namoro, são afetadas pela questão da depravação total. A questão do pecado e do perdão, que é algo que se manifesta diariamente em todo e qualquer bom relacionamento, vai afetado pela nossa compreensão do pecado. O conhecimento de nós mesmos afeta o nosso modo de ver os outros. Se nós nos achamos impecáveis ou pessoas de moral a ser meramente aperfeiçoada, a gente nunca vai ter paciência com o pecado alheio. A gente nunca vai perdoar 70 vezes 7 ofensas todos os dias se a gente não se comprometer com esse tipo de percepção de que eu não sou moralmente perfeito, de que eu também preciso desse tipo de perdão. É por isso que a oração dominical pede para que nós sejamos perdoados da mesma forma que perdoamos quem nos ofende. Jesus está nos ensinando a dar ao outro aquilo que recebemos de Deus. Se a gente acha que o perdão pelos nossos pecados foi uma coisa simples, foi um mero perdão pelo vacilo, e não foi um ato de ressurreição de Deus em nos tirar de um charco de lodo, a gente vai achar que aquilo que o outro faz contra a gente sempre é mais do que aquilo que a gente fez contra Deus. Quando nunca ninguém vai ter o poder de fazer contra nós aquilo que a gente fez contra o divino. O pecado nos leva também a maus relacionamentos. A doutrina do pecado faz com que a gente se entregue a namoros ruins. E é bom colocar isso aqui como um contraponto para a gente não achar que isso que a gente está colocando aqui significa que eu vou namorar de qualquer jeito. O cara pode ser um cafajeste, pode ser um imoral, pode ser um profano, que nunca vai ser um bom marido, mas mesmo assim, por causa da doutrina do pecado, né, o cara falou lá, não, porque a doutrina do pecado muitas vezes faz com que a gente, não a doutrina do pecado, mas a realidade do pecado e uma falta de compreensão dessa doutrina nos cega. Todo apaixonado é meio cego, se não é cego é míope. Ninguém que está apaixonado enxerga direito. E você tem muitos amigos que estão entregues, não muitos, mas você já teve alguns amigos entregues a relacionamentos que todo mundo sabia que não dava certo. Que a mãe e o pai não gostavam, que os amigos não gostavam, que os pastores não gostavam, ninguém gostava de ter relacionamento. Todo mundo sabia que o cara estava vendo a menina de besta, ou a menina estava vendo o cara de besta. Todo mundo sabia. Quem não sabia? Quem não aceitava? Quem não ouvia? Quem às vezes até reconhecia, mas que não conseguia perceber aquilo. Muitas vezes só percebem quando casam. E eles precisam cuidar para permanecer juntos o resto da vida. O pecado nos cega. E por que o pecado nos cega? A gente precisa sempre do outro como um instrumento para nos ajudar a ver melhor. Provérbios vai dizer que na multidão de conselhos habita a sabedoria. Todo apaixonado é meio míope. E os olhos dos outros são bons óculos para que a gente possa afinar a nossa percepção. Pais que nos ajudam, pastores que nos instruem, amigos maduros que têm uma compreensão correta da vida para nos ajudar a interpretar o nosso próprio namoro, nosso próprio relacionamento. Ah, mas eu que sei. Será? Ou você não está achando que o pecado não afetou a sua mente? Que o pecado não afetou o seu coração? Que o pecado não afetou a sua volição? Não afetou os seus sentimentos? Porque o pecado pode fazer você amar pessoas que lhe fazem mal. O pecado pode fazer você morrer de paixões por gente que vai lhe levar à ruína. Moral, espiritual, às vezes até financeira, às vezes até ética. E a igreja é o ambiente, e os pastores, e os pais, e a família, e bons amigos, presbíteros, irmãos mais velhos, são instrumento para que nós possamos ver melhor e ver mais pelos olhos dos outros. Permitam-me duas aplicações finais antes de seguirmos para a conclusão. Primeira aplicação: por causa da realidade do pecado, levante muros de proteção dos outros. O outro é pecador. O outro já foi entregue completamente à maldade. O outro é alguém que ama, ou pelo menos amou, estar distante de Deus. Você precisa, de alguma forma, de alguma proteção a isso. Não entrar no namoro de forma apressada, mas se esforçar para conhecer a pessoa e ver como é que ela está lutando contra o pecado dela, como é que ela está crescendo na luta pela santidade. Às vezes as pessoas conhecem uma pessoa hoje, querem namorar amanhã, casar em um mês, e ficam nessa loucura dessa... Você não tem tempo para ver como é que a pessoa está lidando com o próprio pecado. Muitas vezes a gente se abre de forma irresponsável e se entrega, às vezes de forma visceral, a amizades e a relacionamentos. E muitas vezes a gente sai ferido e sai machucado e sai com cicatrizes que às vezes ficam para a vida, porque a gente não considerou que o outro é o mal em potencial. Parece uma coisa muito triste de se dizer, mas é uma das realidades que se manifestam sobre nós. Segunda aplicação: levante muros de proteção de si mesmo, porque você também é um mal potencial, porque você também é um instrumento de mal para os outros, porque você também pode ser uma pessoa que vai machucar, que vai ferir, e você precisa reconhecer que você tem isso dentro de você, de que você não é o santo, que você não é o perfeito, que você não é aquele que está acima de toda tentação, de todo pecado, e que quando você entrar no namoro você vai errar, e quando você entrar no casamento você vai pecar, e você vai fazer o errado, e você vai cometer pecados contra o seu esposo, contra o seu marido, talvez todos os dias, mais graves ou menos graves, e o perdão vai ter que se manifestar todos os dias, diariamente, sem exceção. E se você não levantar barreiras dos outros para si, de si para os outros, entender que você não pode sair machucando e ferindo as pessoas, compreendendo o próprio pecado e a própria maldade, e o pecado é a maldade que pode vir do outro, a gente vai entrar em relacionamentos disruptivos. A gente vai entrar em relacionamentos que vão simplesmente ser canalizadores do nosso próprio pecado. E o namoro com o rapaz, com a moça, às vezes talvez até o mesmo casamento, vai ser um instrumento para que a gente se afaste ainda mais de Deus. A gente tem que levar o pecado a sério. A gente tem que levar a realidade da nossa depravação como algo importante para os nossos relacionamentos, para a gente não ser ingênuo, para a gente não achar que está num conto de fadas, para a gente não achar que está num romance do aquele cara que ia até dar o nome do infeliz, era um monte de romance tão lindo. As moças não gostam do A Culpa das Estrelas, Quem é Você na Alaska, qual é o nome do rapaz? Nicholas Sparks, é? É, meu Deus, aquilo ali eu uso a linguagem meio forte, me perdoem, mas é pornografia feminina, sabia? Os homens, eles olham na pornografia um tipo de sexo que é irreal e que nunca vai se aplicar na vida prática, mas faz com que ele ache que o sexo de verdade é bobo, comparado com aquilo que está manifesto ali. Às vezes esses romances, a mídia, o filme, a TV, o livro, ele manifesta um padrão ideal de romance, um padrão de romance que finge ser realidade, mas que não é, mas que faz o seu romance de verdade parecer bobo, parecer não tão bom. quanto aquilo que o cinema mostra pra sua, na sua cara. Porque o Big Mac da foto nunca vai ser o Big Mac que você vai comprar e comer. Porque não dá pra colocar Photoshop. Não tem correção de cor no Big Mac que você compra. Mas o Big Mac pode ser muito gostoso ainda. Mas aquele molho especial ainda pode ser uma maravilha. Por mais que o pecado afete a vida real e os relacionamentos reais, eles podem ser ótimos. Eles podem ser, muitas vezes, um prenúncio da glória vindoura por muitos momentos. Podem ser algo que te eleva para mais perto de Deus. Pode ser uma coisa que te dá um gosto da graça. E eu espero que vocês encontrem isso nos seus relacionamentos. Oro para que vocês encontrem isso nos seus casamentos. Um pedaço do paraíso, um antigozo do trono de Deus. Através do modo como você vê Cristo na sua esposa, vê Cristo no seu marido. No modo como vocês juntos cooperam pelo Evangelho, como vocês cuidam um do outro. Mas isso só vai acontecer de fato quando vocês entenderem, e quando nós juntos internalizarmos, que todos nós somos potencialmente produtores do mal, pessoas que sofrem o efeito do mal, e que nem sempre nós somos vítimas. Muitas vezes podemos ser os vilões. E nós precisamos cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. Queria encerrar só com a leitura de 2 Pedro, capítulo 1, já que a hora já está avançando. 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11, fala sobre quando nós vamos ser livres da depravação e de quando a realidade do pecado não mais vai nos afetar e quando nossos relacionamentos serão perfeitos e plenos, tanto com Deus quanto com os outros. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11, diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo que haverá um momento na nossa entrada no reino eterno em que seremos plenamente coparticipantes da natureza divina. Seremos revestidos dessa natureza e seremos então incorruptíveis. Não poderemos mais pecar, porque Deus há de infundir em nós a sua própria natureza. Seremos coparticipantes dessa natureza de Deus. Então não teremos mais relacionamentos como esses. Então não teremos mais relacionamentos que vão contra Deus, relacionamentos que vão contra o outro. E na morte encontraremos a vida. E na morte encontraremos um caminho para a nossa redenção futura. Como disse o poeta mais deprimido do Brasil, Augusto dos Anjos, num poema chamado A Esperança, ele encerra dizendo: eu que vivo atrelado ao desalento, também espero o fim do meu tormento, na voz da morte a me bradar descansa. Quando ouvirmos a voz de Deus, através de passarmos para o outro lado, nós seremos completamente livres da nossa natureza maligna e todos os nossos relacionamentos nos céus, pela eternidade, serão santos. Não haverá mais ira, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais pecado. Apenas a santidade e a glória de Deus brilhando eternamente. Enquanto não estamos lá, lutamos para trazer essa realidade em algum nível aqui na Terra, sabendo da impossibilidade disso se manifestar plenamente, mas lutamos para que nós possamos ser bênção, ser manifestações da santidade de Deus na vida dos outros, e brilhando essa voz gloriosa do Senhor no nosso relacionamento, no nosso namoro, nas nossas vidas comuns. Amanhã de manhã a gente vai perceber como a doutrina da eleição incondicional afeta o nosso evangelismo, e à noite a gente vai perceber como a doutrina da perseverança dos santos afeta a nossa santificação. Agradeço a atenção de todos, a gente vai orar agora, teremos, creio que, mais um louvor ou um pós-lúdio, então estaremos encerrados, vai ter um cachorro quente aqui fora. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos pela compreensão de que Tu escolheu se relacionar conosco, mesmo apesar do nosso pecado. Tu escolheu se relacionar conosco, Pai, por iniciativa Tua, sabendo da nossa podridão. E Tu, Senhor, tenta, e Tu, Senhor, nos transforma. E nos convida cada vez mais a caminharmos e crescermos nesse caminho de transformação. Deus, que nós, nos nossos namoros, nos nossos casamentos, possamos já refletir, Pai, aquilo que é o padrão que o Senhor cobra de nós. Que possamos ser bons pastores de nosso lar e bons ajudadores em nossos maridos. Que as esposas reflitam a santidade da igreja. Que os maridos reflitam o amor de Cristo. E que nós possamos morrer lutando, se preciso for, contra o pecado. Que possamos ser pacientes. Que possamos ser perdoadores. E que nós possamos ter a sabedoria de saber quando é a hora de deixar um relacionamento. E quando é a hora de simplesmente lutar para que a santidade se manifeste de forma mais firme. Abençoa os meus amigos queridos, meus irmãos que aqui estão, Senhor. E ajuda-os em seus relacionamentos. Tanto nos relacionamentos presentes, quanto nos relacionamentos futuros. Aqueles que ainda não se relacionam. Abençoa a todos. Obrigado, porque há mais de 400 anos atrás, há quase 500 anos atrás, o Senhor usou os teus servos para trilhar o caminho da reforma protestante, para que nós possamos hoje, reunidos, ter a escritura aberta diante de nós, e podendo lê-la, podendo conferi-la, e podendo interpretá-la segundo o teu Santo Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos permitido esse caminho. Te louvamos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém.
Ah, tá bom. Como que eu posso falar com o Barão?